Vamos lá, irmãos, continuar a caminhar neste livro tão desafiador, tão bonito, ao mesmo tempo tão que nos coloca diante de algum certo desconforto, que é a nossa série O Absurdo e o Absoluto, Reflexões no Livro de Jó. Hoje nós vamos ver dois capítulos. Eu quero te convidar à tua paciência para nós fazermos a leitura desses dois capítulos, capítulos 4 e 5. Nós vamos ler e eu quero que você, convida você a ouvir, acompanhar na sua Bíblia e ouvir essa poesia, este texto de sabedoria, para a gente poder meditá-lo, meditar nele e poder então hoje tirar algumas lições para a nossa vida e para a nossa caminhada. Então vamos lá, Jó 4 e 5. Jó 4 diz que então respondeu Elifaz de Temã: se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra, isso tirará a sua paciência? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldades, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não inspira confiança a você? O seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa e os filhotes da leoa se dispersam. Temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria? Jó 5. Elifaz continua: clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestiais você se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. Pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas, se fosse comigo, Jó, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes ele exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia, ao meio-dia eles tateiam como se fosse noite. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca, salva-o das garras dos poderosos. Por isso os pobres têm esperança e a justiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze, Jó, a disciplina do Todo-Poderoso. Pois ele fere, mas trata o ferido. Ele machuca, mas suas mãos também cura. De 6 desgraças ele o livrará. Em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os bens da sua morada e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, Jó, ouça e aplique isso à sua vida. Palavra do Senhor. Ai, ele faz. A vida é mais complicada do que parece. A vida é mais complexa do que parece. É verdade que, irmãos, muitas vezes nós é que complicamos coisas que são coisas fáceis de serem resolvidas. Já viu aquele maridão? Aquele maridão que tem um problema na casa, o maridão fala assim: não, eu sei resolver isso. Você já viu? Já passou por isso? Não, eu consigo resolver isso, pode deixar. E aí a gente, querendo mostrar a nossa sapiência, né? A gente querendo mostrar a nossa capacidade, a gente vai lá fazer algo que nós nunca fizemos. Consertar para mostrar para a esposa, para os filhos, que nós podemos. Hoje em dia tem muitas facilidades, vamos para o Google, para o YouTube, e a gente bota lá como consertar a descarga, né? Como pintar a casa. A gente vai ter que dar uma segunda mão aqui no tempo. E aí, muitas vezes o que acontece é que aquilo que seria fácil, e o fácil muitas vezes é chamar alguém que conheça e que resolva, a gente complica. É verdade, irmãos, que a gente complica coisas fáceis, mas em geral acontece o contrário. Nós buscamos explicações simplistas para situações complexas. Família, criação de filhos. Geralmente nós temos uma receitinha prontinha para a criação dos filhos, sobretudo dos filhos dos outros, para que eles cresçam e não deem trabalho. Amigo, é mais complicado do que isso. Questões difíceis, por exemplo, por que os dinossauros foram extintos? Seu filho já perguntou isso para você? Por que não existe mais dinossauros? Temos várias teorias para essas questões, né? Das mais desenvolvidas, as mais simplistas e estranhas. Amigo, é mais complicado do que explicações simplistas para isso. E na política, irmãos? A taxa de juros é determinada por questões políticas ou econômicas? Amigo, é mais complicado do que isso. A gente olha a pessoa abastada e a gente pensa: olha, trabalhou muito para chegar onde chegou. E a gente olha o necessitado e pensamos, preguiçoso, está onde deveria estar. Amigo, é mais complicado do que isso. Pastor, posso ouvir música secular? Posso ou não? Sim ou não? Não é simples assim, amigo, é mais complicado do que isso. A gente adora frases feitas, sobretudo nós evangélicos. A gente adora um jargão, não é isso? É, Deus está no controle, a gente adora dizer isso, né? Não é, não deixa de ser uma verdade, Deus está no controle, né? Ou, irmão, Deus vai mudar isso, você irmão, é cabeça e não é cauda. Você já ouviu isso? Amigo, é mais complicado do que isso. É mais complicado do que isso. Hoje eu quero trazer uma reflexão que tem como tema, o título, A Vida é Mais Complicada do que Isso, Amigo. Eu quero, então, lembrar você que na semana passada falamos da teologia das certezas absolutas. Daqueles que têm respostas prontas para todas as dificuldades da vida. E a gente vai ver que ele faz algo parecido com isso. Estamos aqui com Jó, no meio das cinzas, remoendo as suas perdas, a perda dos seus bens, a perda dos seus servos, a perda da sua saúde. E graças a Deus nós vimos que ele recebe três amigos que vieram de longe. Ele faz Bildad e Zofar. Ficaram 7 dias calados e chorando junto com Jó. Jó, nós vimos semana passada, grita sua dor e amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele deseja a morte, ele lamenta estar vivo, mas ele não amaldiçoa a Deus. Ele fala bobagens. Sim, como vimos na semana passada. Agora, depois dos 7 dias de silêncio e do lamento de Jó, os seus amigos começam a falar. E agora a gente entra numa nova jornada. Vamos agora ver, ao longo de muitos capítulos, esses diálogos. E aí, você gosta de série de ação? Você gosta de série de ação? A nossa série agora vai entrar no modo contemplativo. Eu tenho que te dizer isso. A gente vai começar a ver alguns diálogos, né? E a coisa não vai ficar tão com tanta ação assim, mas a gente vai ter que ouvir esses diálogos e, a partir desses diálogos, tentar tirar aquilo que o Senhor deseja que a gente aprenda, né? Então nós começamos aqui com o diálogo de Elifaz. Vamos ver aqui que essa conversa é uma conversa que às vezes parece aquela conversa de grupo de WhatsApp. Você sabe quando o grupo começa a dar aquela esquentada? Nosso grupo de vez em quando rola isso. Uma esquentadinha. Parece isso, né? Nós vamos ver coisas boas e sábias, mas vamos ver também coisas ruins e tolas. Mas com todas essas coisas, o Senhor nos ensina a lidar com a vida de maneira mais sábia, a lidar com o sofrimento de maneira mais sábia. E nós vamos ver hoje que a realidade do sofrimento e das coisas do mundo é complexa, que não é tão simples assim, que não é tão fácil assim responder às questões. E nós vamos ver também que devemos nos fiar então na palavra de Deus. Então eu quero trazer alguns perigos que estão aqui nesse discurso de Elifaz a Jó, alguns 4 perigos que a gente corre quando nós passamos por dificuldades e lutas. O primeiro perigo é quando não aplicamos a nós o que nós ensinamos. Olha só como começa esse discurso. Então respondeu Elifaz de Temã: se alguém aventurar a dizer a você uma palavra, isso tirará a sua paciência, Jó. Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem. Você ensinou a tanto, Jó. Você fortaleceu a mão de pessoas fracas. Jó, as suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Jó, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que você se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, você fica prostrado. Irmãos, nós vimos até aqui que Jó, nos primeiros capítulos, capítulo 1 e 2, ele dá uma resposta bem positiva, que é fruto da graça de Deus. Né? Diante dos problemas que ele vive, ele diz que ele veio ao mundo nu, que ele vai voltar ao mundo, vai voltar nu. Ele diz que Deus deu, Deus tomou, que é bendito o nome do Senhor. Ele repreende a sua esposa quando ela manda que ele amaldiçoe a Deus. Ele dá respostas muito positivas. Vimos na semana passada o lamento, um texto pesado, um texto forte. E agora ele resolve falar. Você gostaria de um amigo igual ele faz? A gente disse a princípio que os amigos são bênção, mas a gente vai ver que nem sempre são tão bênção assim. Você queria um amigo como ele faz, ou quem sabe você seja bem parecido com ele faz? Vamos ver isso. Ele deve ser o amigo mais velho, porque a prática no Oriente era isso: começava a falar o mais velho. Entenda. Ele faz não está lá com mais intenções, nós já vimos isso. Não, ele sai da sua terra, ele sai de longe, ele é um homem bem intencionado, ele é amigo, ele ama Jó. Isso se demonstra pela atitude dele. Ele sai de longe, deixa tudo que tem, deixa a sua família, deixa os seus negócios, gasta dinheiro, tempo, esforço por amor a seu amigo Jó. Então, por favor, não pense mal de Elifaz. Elifaz é um homem com boas intenções, mas nós vamos aprender aqui que somente boas intenções não é suficiente para lidar com essas situações. E Elifaz começa dizendo o seguinte: Jó, se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra, isso tirará a sua paciência? Em outras palavras, Jó, posso falar agora, Jó? Jó, você vai me ouvir agora? Jó, você já parou de lamentar para ouvir agora o que eu tenho a te dizer? E ele começa, irmão, sugerindo a Jó que pense melhor em sua própria história de vida. Ele diz: amigo, você já ajudou tanta gente sofrida. Meu amigo, você já sustentou tanta gente que estava caída. Você já disse tantas vezes que Deus é soberano para a gente que sofria. Você já disse tantas vezes que as pessoas precisam confiar em Deus. E agora já você se desespera diante de uma dificuldade. Ele diz algo profundo no verso 6. Olha só a profundidade disso. Ele diz: porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Eu trouxe na ARA, na revista atualizada, porque me parece melhor essa versão para entendimento. Em outras palavras, você aconselhou tanta gente a superar seus problemas e agora que é contigo você não aguenta a pressão, não? A pergunta que eu faço, irmãos, é: essa cobrança é justa? O que você acha? Não? Não, Daiane? Essa cobrança é justa? O que você acha? Pode responder. Ainda que seja verdadeira, essa cobrança é também injusta. Aqui nós temos a cobrança de Elifaz para que Jó seja coerente com a sua teologia. É isso que Elifaz está cobrando de Jó. Jó, seja coerente com a sua teologia. Como já disse no capítulo 3, o lamento de Jó foi pesado. Vimos na semana passada que o sofrimento pode gerar até mesmo em homens e mulheres que são de Deus, que lamentem profundamente. Isso é humano. Isso é humano. E agora Elifaz está questionando a Jó. Jó, você não aplica a você mesmo o que disse aos outros? Você não aplica a você mesmo o que você ensinou aos outros? Por um lado, essa acusação é injusta, e eu vou dizer por quê. Ela é injusta. Não é porque eu pude consolar irmãos em sofrimento, falando acerca da soberania de Deus, falando acerca da misericórdia de Deus, que não vá doer em mim quando o sofrimento chegar à minha vida e à minha casa. Vamos ser honestos, irmãos. Não há ninguém que seja 100% coerente com a sua teologia. Não existe ninguém 100% coerente com a sua teologia. Algumas vezes eu disse aqui para vocês, irmãos, nós precisamos todos os dias orar ao Senhor, ler a Bíblia, precisamos de comunhão com Deus todos os dias. Você me pergunta, pastor, o Senhor consegue fazer isso todos os dias? E eu respondo para você, não, porque eu não sou 100% coerente com a minha teologia, porque tem dias que isso não acontece, infelizmente. A gente ensina aqui, através da palavra de Deus, que eu devo amar a minha esposa assim como Cristo ama a sua igreja. E você pergunta, pastor, o senhor ama a sua esposa como Cristo ama a sua igreja? E eu tenho que responder para você, quase nunca consigo amar a minha esposa como Cristo ama a sua igreja. De vez em quando a gente fala sobre perdão aqui, e eu digo aqui através da palavra que eu sei que devo perdoar aqueles que me ofendem, mas muitas vezes eu tenho dificuldade para fazer isso. Um dos grandes desafios para nós pregadores é justamente esse, é que muitos daqueles princípios que nós ensinamos aqui são desafios, muitas vezes que nós consideramos intransponíveis para nós mesmos. Essa é a imagem do líder perfeito, do supercrente, daquele líder indestrutível, mas é sim a imagem do inferno. A verdade, irmãos, a verdade é que nem sempre conseguimos ser supercoerentes com a nossa teologia. Isso não faz com que a nossa teologia seja errada, não. Isso nos lembra, antes, que nós somos miseráveis e que precisamos da graça do Senhor. Muita gente, inclusive, tem dificuldade com isso, com a igreja, por causa da incoerência que muitas vezes marca a nossa vida. Talvez alguns irmãos, amigos estão vendo esta mensagem e talvez alguns pensem, pastor, eu vejo isso, vejo crentes que não são muito coerentes com os seus discursos. Eu tenho que dizer a você, meu amigo, que a igreja é lugar de gente imperfeita, que está em processo de transformação. Somos obras em construção e Deus é fiel para completar a obra que Ele começou a fazer em nossa vida. Não estamos completos, não estamos 100%, não estamos. Podemos falhar, igrejas podem falhar. Em contrapartida, precisa ser um foco nosso na nossa vida cristã, que a cada dia nós cresçamos em tornar a nossa prática mais coerente com as nossas palavras. Esse é o desafio que nós temos, irmãos. Se por um lado é impossível que eu seja 100% coerente na minha teologia e minha prática, é também verdade que como cristão, que fui chamado, que fui comprado, redimido pelo sangue de Cristo Jesus, preciso na minha jornada buscar este crescimento cada dia, que a minha vida reflita coerentemente esta teologia, estes ensinamentos, essa doutrina de Jesus, que a nossa vida falha incoerente se torne a cada dia da nossa jornada uma luta por tornar concreta a palavra de Jesus em nossa praxis, em nossa prática, que o mundo veja Jesus em nossas palavras e nas nossas atitudes. Então, o primeiro perigo, irmãos, é quando nós aplicamos a nós mesmos o que, ou não aplicamos o que nós ensinamos. Um segundo perigo que está aqui é quando vemos o mundo pelo princípio da retribuição. Sabe o que é isso? Princípio da retribuição. Olha só o que amigo de Jó ele faz, diz a Jó, nos versos 7 a 11. Reflita agora, Jó, comigo. Pensa comigo, Jó. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofrem destruição? Pelo que eu tenho observado, Quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento da sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa e os filhotes da leoa se dispersam. Ele faz, continua falando. Ele faz falar muito. Fala muito, fala muito. Lembra disso? Acho que foi o Tite, né? Fala muito, falou para algum outro técnico, né? Ele tem muita coisa para falar, mas tem hora que é melhor ficar calado. Por quê, irmãos? Porque a vida é mais complicada do que a gente pensa. Ele faz é muito apressado a tirar conclusões. E quem faz assim, inevitavelmente, irmãos, cai em erros. Como que ele cai agora? Numa visão simplista e inocente da realidade, olha o que ele diz. Quem faz coisas boas, recebe coisas boas. E quem faz coisas ruins, recebe coisas ruins. É a lei da causa e efeito, é a lei da retribuição. Sabe o que significa essa lei? O universo, ele funciona e é regido por leis físicas, não é isso? Não são leis físicas que regem o universo? Por exemplo, se eu jogar essa Bíblia para o alto, o que vai acontecer? Vai cair, vamos ver se eu consigo segurar ela. Consegui. Senão é sacrilégio, né, irmão, jogar a Bíblia no chão. Vai ser assim e vai ser sempre assim. Causa e efeito. Não é isso? A lei da causa e efeito. No universo físico, todas as vezes que jogamos para o alto um objeto mais pesado do que a camada do ar, ele volta a cair na terra. O mesmo, todavia, não pode se dizer da vida dos homens e nem de nenhuma forma de constância na produção de história, tanto individual quanto coletiva. E esta é a razão, irmãos, pela qual muita gente tem dificuldade de viver crendo em Deus. Porque, irmãos, na prática, a experiência humana nem sempre acontece premiando os bons com bondade e os perversos com juízo. Nem sempre isso acontece. Pior, parece que o contrário acontece mais. Não é isso? Os que enriquecem são aqueles que agem de maneira impiedosa. E os justos são os que mais padecem. Ele faz, é bem intencionado, ele tem boa intenção, mas ele tem uma visão simplista da realidade. Olha o que ele diz. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofrerão destruição? Dá vontade de perguntar, ele faz o seguinte, ele faz, em que mundo você vive, ele faz? Em que mundo você vive? Que mundo é esse que você vive em que os bons são premiados e os maus sofrem? Ele compara Jó e a sua mulher ao leão e a leoa, um leão desdentado que perde seus filhotes. Em suma, ele faz, defende que Jó vive o que vive por causa de algum pecado escondido. E ele sofre por isso. Irmãos, nós sabemos que todos nós somos pecadores. E que tudo que temos de bom é graça de Deus. É o Senhor quem nos dá pela sua graça. Entretanto, essa maneira de ver a vida que muitos crentes têm não é a forma correta de enxergar a vida. E por quê? Porque a vida é mais complicada do que isso, amigo. A vida é mais complicada do que isso. O pregador fala lá em Eclesiastes, você lembra disso? Há mais uma coisa sem sentido na terra, justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido, é absurdo. E é assim que é a vida. É assim que é a vida. É mais complicado do que isso, meu amigo. Nós já vimos ímpios se dando bem. Nós já vimos gente justa se dando mal. A vida é mais complicada do que uma explicação simplória. Afinal de contas, nós conhecemos o homem de dores. Nós lemos aqui sobre este homem de dores que sabe o que é sofrer. Qual o nome dele? O homem de dores que sabe o que é sofrer, qual o nome dele? Hã? O mais justo, o justo. Recebeu o quê? A morte. Vocês lembram das cinco faces do sofrimento que eu trouxe aqui na primeira mensagem? Por que nós sofremos? Nós sofremos muitas vezes, de fato, porque o mundo é instável, não é isso? Isso está em nossa conta como descendente de Adão. Sofremos também porque as nossas atitudes disfuncionais podem nos levar ao sofrimento. Mas quanto às demais razões de sofrimento, não necessariamente sofremos porque fizemos algo de ruim. Não é isso? Também sofremos porque somos exercitados por Deus. Também sofremos porque somos disciplinados por Deus. Também sofremos porque somos alvo da intimidação do nosso adversário. Por isso, irmãos, nós não podemos olhar para alguém e afirmar que o seu sofrimento é decorrente de algo ruim que ele fez. Muitas vezes caímos nesse erro grosseiro. Olhamos alguém que está passando dificuldade, que está desempregado por muito tempo e muitas vezes apressadamente fazemos tal julgamento. Se está passando por isso, deve ser porque não gosta de trabalhar. Não tente deduzir o início da história pelo fim. E a não ser que conheça a história toda, não se precipite. A vida, amigo, é mais complicada do que isso. Além disso, há o perigo quando usamos experiências espirituais para justificar ideias. Olha só a experiência de Elifaz. Olha só o que ele passa. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores, já passou por isso? Sonhos perturbadores, cadê? Está falando de sonho hoje. Cadê? Arlete, em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Olha a experiência espiritual deste homem. Ele continua dizendo: um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e eu ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Poderá algum homem ser mais puro do que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria? É, irmãos, ele faz falar muito. Fala muito. E aqui ele começa a contar algo estranho que ele viveu. Ele viveu algo estranho. Uma palavra que lhe foi dita em segredo. Um mistério que lhe foi passado. Que foi dito somente a ele. À noite, é claro, foi de noite, né? Algo misterioso aconteceu, algo que fez ele tremer, um vulto que disse para ele: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? E aqui, irmãos, esse ser misterioso vai falar algo que Elifaz já tem dito, algo referente à teologia da retribuição que nós já falamos agora há pouco. Elifaz está dizendo que sabe algo sobre a vida de Jó que ele recebeu de maneira misteriosa de algum ser misterioso. Você já passou por isso? Ah, já. Alguém que chega para você e fala: ó, Deus mandou te dizer o seguinte. Você já passou por isso? Alguém que chega para você e diz que Deus mandou dizer alguma coisa para você? A gente passa por isso, é comum, né? Pessoas que dizem ter tido experiência misteriosa e que sabe o que você deve fazer. Amigo, é mais complicado do que isso. É mais complicado do que isso. Cuidado. Cuidado com as experiências que você tem com Deus, sobretudo quando você quer fazer ou denotar a experiência sobre a vida dos outros. Já ouvi coisas absurdas acerca disso. Conheço um casamento que aconteceu porque um pastor disse a uma ovelha que Deus disse a ele que ela tinha que casar com ele. Hoje, um casamento destruído pela violência doméstica. Esse tipo de abordagem é comum, mas isso é perigoso. E aqui nós temos uma prova bíblica. Ele faz estar errado sobre o que está acontecendo com Jó. E se este ser misterioso falou algo acerca de Jó, ele está enganado acerca do que está acontecendo com Jó. Porque o que acontece com Jó não é algo que acontece porque Jó falhou. Nós não andamos assim. Nossas atitudes não são baseadas em sonhos e experiências místicas. O que deve nos dirigir é a palavra de Deus. Em todas as áreas da nossa vida, as escrituras sagradas têm princípios que nos dirigem. O nosso breve catecismo, que é um dos nossos símbolos de fé, nos responde acerca disso o seguinte: a pergunta é, que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e nele nos deleitarmos? Responde junto comigo a resposta: a palavra de Deus, que se acha nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, é a única regra para nos orientar na maneira de glorificá-lo e nele nos deleitarmos. Portanto, quando você aconselha alguém, quando você orienta um amigo que está passando por um momento difícil, tome cuidado, amigo. Não utilize as suas experiências pessoais e místicas, que talvez não se refiram ao outro, para não errar. Utilize a única regra infalível de fé e de prática, o livro santo que Deus preparou para o seu povo, para que não andássemos errantes pela jornada da vida. Uma outra coisa estranha é o fato de que nem ele faz sabe bem quem falou com ele. Será que foi Deus mesmo que falou com ele? Será? O professor reverendo Daniel Santos, professor de teologia do Antigo Testamento no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, da IPB, ali em São Paulo, em seu livro Integridade, Apesar de Tudo, escreve o seguinte. Olha que interessante. Já que não podemos ir muito além de palpites neste assunto, a minha sugestão é de que o conteúdo daquilo que este espírito falou está muito alinhado com o tipo de raciocínio de Satanás nos dois primeiros capítulos do livro. Eu não teria nenhuma dificuldade em aceitar que essa visão foi uma inferência direta de Satanás, trazendo aspectos do tratamento de Deus com sua criação, que só um ser angelical saberia. Por exemplo, dizer que Deus atribui imperfeições até aos seus anjos. Me parece um desabafo por parte de Satanás, descrevendo a sua própria experiência de ser expulso dos céus. Quem, além de Satanás, teria interesse em associar imperfeição com casas de barro, cujos fundamentos estão no pó da terra? Quem, no contexto do livro de Jó, teria interesse de minar a esperança do servo do Senhor, preparando-o para blasfemar contra Deus? Faz sentido para você? Ao dizer, se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão em pó, ele coloca o problema da humanidade em ser barro. Mas nós sabemos que não é este o nosso problema. O nosso problema não é porque somos barro. O nosso problema é a nossa rebeldia, a rebeldia humana. Irmãos, nós não fecharemos essa questão, tá bom? Não vou fechar essa questão, não estou dizendo que foi o diabo que sussurrou no ouvido de Elifaz nesta experiência mística. Estou dando aqui umas dicas para você pensar. Mas cuidado, amigo, cuidado. Não se fie em experiências misteriosas, místicas, pessoais para lidar com as questões dos outros. Fie-se na palavra de Deus. Ali não tem erro. Para a gente fechar. Quarto erro, quando nos fiamos na visão limitada e humana de mundo. Olha só. O capítulo 5, ele está todo, esse argumento está todo no capítulo 5. O capítulo 5 tem um montão de coisa boa. Não está errado o que ele faz e está dizendo. Por exemplo, ele diz: pois o sofrimento não brota do pó, as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para dificuldades tão certamente como as fagulhas voam para cima. Ou seja, o sofrimento é um dado da existência humana, ele não vem do nada, ele vem de algum lugar. Ele diz ainda assim, olha só, como é feliz um homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata o ferido, ele machuca, mas suas mãos também curam. A disciplina de Deus é boa. É o que o autor aos Hebreus vai dizer. Deus disciplina. Sou eu aqui? Deus disciplina quem? Deixa eu ver, voltar aqui, desculpe, irmãos. Deus disciplina quem ama. Que. Né? Deus disciplina quem ama. O autor aos Hebreus diz isso. Dele vem a ferida e dele vem a cura. Então, pastor, qual o problema que o senhor traz aqui, de ele faz aqui? Irmãos, o problema é que o que está acontecendo não é isso. Não é isso que está acontecendo com Jó. Você já viu isso? Gente que usa texto bíblico para falar de coisas que nada tem a ver com o que o texto diz. Gente que aplica verdades bíblicas em coisas que nada tem a ver com o que está acontecendo. Você já viu isso acontecendo? Não? Olha só que interessante, ele diz aqui no verso 13: apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. Interessante que Paulo cita esse versículo aqui, ó, porque a sabedoria do mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. Interessante, Paulo cita isso falando da sabedoria do mundo, que é loucura para Deus. Então, olha só, ele faz, diz algo verdadeiro que se aplica ao que está fazendo agora. A sabedoria dele não se aplica a Jó, porque está firmada nos valores do mundo e não dos céus. Ele não aplica a verdade correta à vida de Jó. Ele tem certeza que sabe qual o problema e qual a solução de Jó. E ele diz mais uma vez: Jó, você aprontou. Então assume a tua culpa. Espera que a ira de Deus seja aplacada. Ele diz isso no verso 8. Jó, se fosse comigo, eu apelaria a Deus. Eu apresentaria a ele a minha causa. Eu me arrependeria do meu pecado. E a partir daqui ele aponta as maravilhas que acontecem. Aquele que se arrepende e confessa os seus erros. Olha só que beleza. Jó, se você tem uma receita certa para a sua vida. Jó, se arrepende do teu pecado. Confessa diante de Deus o seu pecado. Ele vai te perdoar e vai fazer a sua vida se tornar um mar de rosas. De 6 desgraças ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele livrará da morte, na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo e os animais selvagens estarão em paz com você. Olha só que bênção, irmãos. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os bens da sua morada e nada achará falta. Você saberá que seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Jó, eu sei que você precisa fazer. Arrependa-se diante de Deus. Fale para ele o seu pecado. Peça perdão. Ele vai te perdoar. E depois você vai viver uma vida de rei, porque você é filho do rei. Já ouviu falar nisso? Depois sua vida vai melhorar, Jó. Venha e pare de sofrer, Jó. Entrega a sua vida e você não vai passar mais por dificuldades. Porque ele vai te livrar da dor, da morte, da espada. E quando a coisa fica... Jó, se você passar por uma pandemia, fica tranquilo, Jó, você não será atingido, nem você, nem sua família. Você ouviu falar nisso? Sua tenda só conhecerá a paz, seus tesouros ninguém tocará, prosperidade, saúde, vida longa. Basta se arrepender e confiar em Deus. É assim? Eu te pergunto, é assim? É assim que acontece com você? Se for, me fala. Prosperidade, saúde, alegria, só coisa boa. Você não sofre, não tem problema. É assim que acontece com você? Isso é atual. Pegar verdades soltas e forçá-las para a vida. E por que nós fazemos isso, irmãos? E eu falo nós, por que nós fazemos isso? Porque, irmãos, não queremos entender como a vida se encaixa nas escrituras, mas queremos que as escrituras se encaixem na nossa vida. Ele faz, acha que tem resposta para tudo e vem com um veredito. Ouça o que eu estou te falando e aplique isso à sua vida. Ele erra e nós erramos também, porque geralmente temos as respostas para os problemas dos nossos irmãos e pensamos, como eles podem passar por isso? Quando nós vemos algum irmão sofrendo, alguma família com dificuldade, muitas vezes nós pensamos como eles podem passar por isso, e muitas vezes nós pensamos conosco mesmo, se fosse eu teria resolvido esse problema. Nos falta humildade, nos falta paciência para entender e ouvir e buscar os caminhos juntos para a construção de transformações mais profundas. Que tipo de igreja nós queremos ser, irmãos? A igreja das certezas absolutas? A igreja das respostas fáceis? O pastor chega aqui e dá um roteirinho para você e você vai seguir, vai ser feliz? É esse tipo de igreja que nós queremos ser? Essa igreja só frustra. Esse tipo de igreja só frustra. Ou nós queremos ser a igreja que se agarra à palavra de Deus e se aprofunda nas questões para que possamos juntos encontrar as respostas complexas da vida, porque amigo é mais complicado do que isso. Para a gente refletir e praticar, a vida é mais complicada do que isso, amigo. Ele faz, diz algo que me chama a atenção. Porventura, Jó, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? E a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Eu te faço uma pergunta, amigo. A tua esperança é a retidão dos teus caminhos? Essa é a tua esperança? A retidão dos teus caminhos? É essa a tua esperança? Sabe qual é o nome disso? Legalismo. E o legalista não tem paz. Sabe por que o legalista não tem paz? Ele se cansa de tentar ser bom para ser amado por Deus sem nunca conseguir sentir-se de fato perdoado. Martinho Lutero, antes da sua conversão, ele se sentia um pecador terrível e ele se martirizava com chicotadas nas suas costas. Porque numa visão legalista ele achava que precisava se açoitar toda vez que ele cometia um pecado, toda vez que ele fazia algo que ele entendia desagradava a Deus. Joaquim Fischer, um pastor luterano, sobre Lutero diz o seguinte: Lutero descobriu que era impossível superar a culpa e aproximar-se de Deus através dos seus próprios esforços e atividades. Lutero estava preocupado com a pergunta como ele podia se salvar, porém não conseguiu libertar-se da culpa, por mais sincera e profunda que tenha sido sua penitência. Ninguém consegue propositadamente assumir e carregar a culpa que caracteriza a existência humana. Muito menos somos capazes de assumir e carregar a múltipla culpa do mundo. Lutero experimentou isso. Experimentou que isso é um ônus demasiadamente grande, cansativo. Girava excessivamente em torno de si, seguindo a orientação da igreja romana na Idade Média. Desenvolveu muitas atividades, mas elas, a rigor, não serviram a ninguém, nem sequer a ele mesmo. Ele perdeu totalmente de vista seus próximos, suas necessidades, sua salvação, seu bem-estar. Encontrava-se no cativeiro do seu eu e ainda não conhecia o caminho da libertação. E poderia ter resumido sua experiência na frase: vi o abismo da culpa face a face e a minha vida estava perdida. Ele faz pergunta ainda no verso 17: poderá algum ser ou algum homem ser mais puro que o seu Criador? E eu te pergunto isso: pode algum homem ser tão puro quanto Deus Criador? Pode? Não? Pode algum homem ser tão puro quanto o Criador? Não? Hã? Tão puro quanto o Criador? Pode? Pode. Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo. O autor aos Hebreus diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Só Jesus, só Jesus. Só em Jesus nós encontramos alívio. Só em Jesus nós encontramos o caminho para uma vida complicada, amigo. Porque nós não conseguimos ser coerentes 100% com a nossa teologia. Mas Jesus Cristo está agindo em nós, formando o nosso pensamento e a nossa prática, amigo. Nós não andamos pela lei da retribuição, mas nós somos um bando de pecadores perdoados e que perdoam também pela graça de Jesus, amigo. Nós não andamos pelas experiências místicas e misteriosas que temos, nem as claras e nem as escuras. As nossas experiências não são confiáveis. Andamos por algo mais firme, amigo, a palavra de Deus. Não andamos como o povo que vive baseado no pensamento do mundo, mas uma palavra mais elevada, a do alto. Sabemos que no mundo nós teremos aflição, mas continuamos firmes, porque Ele, Jesus, venceu o mundo. Amigo. Que Deus nos abençoe.